Dê uma olhada honesta em si mesmo. Como você está em sua vida? Quais têm sido as suas prioridades até agora? E o que você pretende fazer com o tempo que lhe resta? Somos realmente o melhor que podemos ser? Devemos permanecer como estamos agora? Se não, o que podemos fazer para melhorar? Estas são questões que valem a pena. Não temos escolha sobre o que já somos, mas podemos desejar mudar a nós mesmos. Tal aspiração dá à mente um senso de direção. Mas apenas desejar não é suficiente. Temos que encontrar uma maneira de colocar esse desejo em ação. Como você poderia mudar sem o menor esforço? Apenas por desejo? Despendemos muito esforço para melhorar as condições externas das nossas vidas. Mas no final, é sempre a mente que cria a nossa experiência do mundo e que traduz essa experiência em bem-estar ou sofrimento. Se transformarmos nossa forma de perceber as coisas, transformamos a qualidade de nossas vidas. É esse tipo de transformação que é provocado pela forma de treinamento mental conhecida como meditação. A meditação é uma prática que permite cultivar e desenvolver qualidades humanas positivas. Da mesma forma que outras formas de treinamento permitem tocar um instrumento musical ou adquirir qualquer outra habilidade, a meditação nos ajuda a nos familiarizarmos com uma maneira clara e precisa de ver as coisas e a cultivar qualidades saudáveis que permanecem adormecidas dentro de nós, a menos que façamos um esforço para extraí-las. Então, comecemos nos perguntando: o que eu realmente quero da vida? Estou contente em continuar apenas improvisando dia após dia? Vou ignorar a vaga sensação de descontentamento que sinto enquanto anseio por bem-estar e realização? Saiba que você tem uma escolha: o treinamento da mente. O objetivo da meditação é transformar nossa mente. Cada um de nós tem uma mente, e cada um de nós pode trabalhar nisso. Treinar a mente é crucial se quisermos refinar e aguçar a nossa atenção, para desenvolvermos equilíbrio emocional, paz interior e sabedoria, e para cultivarmos a dedicação ao bem-estar dos outros. Temos dentro de nós o potencial para desenvolver essas qualidades. Mas elas não se desenvolverão por si mesmas, ou apenas porque queremos. Elas exigem treinamento. E todo treino exige perseverança e entusiasmo. Não aprenderemos a esquiar praticando 1 ou 2 minutos por mês. Não estranhamos passar anos aprendendo a andar, ler e escrever, ou em adquirir habilidades profissionais. Sustentar tais tarefas requer um mínimo de interesse ou entusiasmo. Esse interesse vem da crença de que esses esforços nos beneficiarão no longo prazo. Trabalhar com a mente segue a mesma lógica. A meditação não é, como algumas pessoas pensam, um meio de escapar da realidade. Pelo contrário, o seu objetivo é fazer-nos ver a realidade tal como ela é, desmascarando as causas profundas do nosso sofrimento e dissipando a confusão mental. Desenvolvemos um tipo de compreensão que vem de uma visão mais clara da realidade. Para chegar a esta compreensão, meditamos, por exemplo, na interdependência de todos os fenômenos, em seu caráter transitório e na inexistência do ego, percebido como uma entidade sólida e independente. As meditações sobre esses temas baseiam-se na experiência de gerações de meditadores que dedicaram suas vidas à observação dos padrões automáticos e mecânicos do pensamento e da natureza da consciência. Eles, então, ensinaram métodos empíricos para desenvolver clareza mental, estado de alerta, liberdade interior, amor altruísta e compaixão. No entanto, não podemos confiar apenas nas suas palavras para nos libertarmos do sofrimento. Devemos descobrir por nós mesmos o valor dos métodos que estes sábios ensinaram e confirmar por nós mesmos as conclusões a que chegaram. Este não é um processo puramente intelectual. É necessário um longo estudo da nossa própria experiência para redescobrir as suas respostas e integrá-las em nós mesmos num nível profundo. Este processo requer determinação, entusiasmo e perseverança. Se quisermos observar os mecanismos mais sutis do nosso funcionamento mental e exercer um efeito sobre eles, precisamos absolutamente refinar a nossa capacidade de olhar para dentro. Para fazer isso, nossa atenção deve estar altamente aguçada, para que se torne estável e clara. Seremos então capazes de observar como a mente funciona e percebe o mundo, e seremos capazes de compreender a forma como os pensamentos se multiplicam por associação. Conhecer o funcionamento da mente discursiva e ver como ela age para nos enganar não é pouca coisa. Finalmente, refinaremos a percepção da mente até chegarmos ao ponto em que seremos capazes de ver o estado mais fundamental da nossa consciência. Um estado perfeitamente lúcido e desperto, que está sempre presente. O objeto da meditação é a mente, que no momento está simultaneamente confusa, agitada, rebelde e sujeita a inúmeros padrões condicionados e automáticos. Assim, começamos por observar e compreender como os pensamentos se multiplicam pela associação uns com os outros e criam todo um mundo de emoções, de alegria e sofrimento. Então, penetramos na tela dos pensamentos e vislumbramos o componente fundamental da consciência, a faculdade cognitiva primordial da qual surgem todos os pensamentos. Para realizar esta tarefa, devemos começar acalmando nossa mente turbulenta, nossa mente se comporta como um macaco aprisionado, que em sua agitação fica cada vez mais enredado em suas amarras. Do vórtice de nossos pensamentos surgem primeiro as emoções, depois os humores e os comportamentos, e finalmente os hábitos e traços de caráter. O que surge espontaneamente não produz necessariamente bons resultados. Assim como atirar sementes ao vento não produz boas colheitas. Portanto, temos de nos comportar como bons agricultores, que preparam os seus campos antes de semear. Para nós, isso significa que a tarefa mais importante é alcançar a liberdade através do domínio da nossa mente. Ser livre é ser dono de nós mesmos. Não se trata de fazer tudo o que nos vem à cabeça, mas sim de nos libertarmos dos constrangimentos e das aflições que dominam e obscurecem as nossas mentes. Trata-se de tomar a vida com as próprias mãos, em vez de abandoná-la às tendências criadas pelo hábito e pela confusão mental. Em vez de largar o leme e apenas deixar o barco à deriva onde quer que o vento sopre, liberdade significa definir um rumo em direção a um destino escolhido. O destino que sabemos ser o mais desejável para nós e para os outros. Acostumamos-nos a pensar que as nossas deficiências são inevitáveis e que temos de suportar os contratempos que elas nos trouxeram ao longo da vida. Damos por garantidos os nossos aspectos disfuncionais, sem perceber que é possível sair do ciclo vicioso desses comportamentos exaustivos. Do ponto de vista budista, os textos tradicionais dizem que todo ser tem potencial para a iluminação. Tão certo quanto toda semente de gergelim contém óleo. Apesar disso, para usar outra comparação tradicional, vagamos confusos, como um mendigo que é simultaneamente rico e pobre, porque não sabe que tem um tesouro enterrado sob o chão da sua cabana. O objetivo do caminho budista é tomar posse de nossa riqueza negligenciada, que pode imbuir nossas vidas com um significado mais profundo. Se considerarmos que o benefício potencial da meditação é nos proporcionar uma nova experiência do mundo a cada momento de nossas vidas, então não parece excessivo gastar pelo menos 20 minutos por dia conhecendo melhor a nossa mente e treinando-a para esse tipo de abertura. A fruição da meditação pode ser descrita como uma forma ideal de ser, ou como felicidade genuína. Esta felicidade verdadeira e duradoura é uma profunda sensação de ter realizado ao máximo o potencial que temos dentro de nós, para a sabedoria e a realização. Trabalhar para atingir esse tipo de realização é uma aventura que vale a pena embarcar.